carecendo de internamento hospitalar, precisam de apoio, precisam de cuidado. E, finalmente, com o lançamento, num quadro de igualdade, num quadro de gratuitidade, num quadro de universalidade, de um programa amplo de vacinação que cria aqui o caminho para a esperança a partir do início do próximo ano, logo que a Agência Europeia do Medicamento tomar as decisões necessárias de viabilizando aquilo que é o exemplo de um grande esforço europeu, um esforço em que só estarmos na União Europeia dos valores, da democracia e de um espaço de liberdade, segurança e justiça, nos permite ter a vacina, todos ao mesmo tempo, num quadro de igualdade e de solidariedade. É por isso que, neste momento, nada de mais absurdo seria fazer como defendeu o CDS, em vez de estarmos unidos neste combate, envolver-nos num debate jurídico-constitucional sobre a revisão da lei do estado de sítio e do estado de emergência. Nunca foi um quadro legal que tem décadas que nos impediu aqui, como na utilização de mecanismos da Lei de Bases de Proteção Civil ou Lei de Vigilância em Saúde Pública, de mobilizar o esforço dos portugueses. E por isso é importante esta renovação e fazê-lo com estabilidade e com previsibilidade. É certo que a declaração de estado de emergência, nos termos da Lei de Estado de Emergência, vigorará apenas nos próximos 15 dias. Mas estabelece o decreto do Sr. Presidente da República um compromisso já de estabilidade que se prolonga até 7 de janeiro, englobando o período de Natal e do Ano Novo, permitindo assim ao Governo tomar as medidas adequadas e equilibradas que sinalizem, por um lado, a prossecução deste esforço coletivo, este esforço de mobilização dos portugueses que é compreendido e que está dia a dia a mostrar os seus resultados, com medidas que são as menos restritivas de todos os países europeus que nos são próximas. Medidas que são aquelas que menos afetam o direito à educação. Medidas que são aquelas que são mais proporcionais na salvaguarda daquilo que é a defesa das atividades económicas, mas que respondem àquilo que é decisivo. Sem limitar os contágios, não haverá limitação de crescimento da doença. Sem limitar os contactos, não será possível salvaguardar a mobilização de esforços do Serviço Nacional de Saúde. E por isso é tão importante, nas próximas semanas, criarmos condições para viver o Natal em família, para viver o Natal com precaução, com defesa da saúde coletiva e criar condições para que o novo ano, iniciado com a esperança da vacina, permita consolidar estes resultados. Que o novo ano nos permita abrir o caminho para recuperar plenamente um caminho para a normalidade, para defender a saúde e afirmar a liberdade, num quadro em que dizemos sempre: esta pandemia é feita em coesão, em solidariedade, sem pôr em causa a democracia, sem pôr em causa a coesão entre os portugueses. Também aqui ninguém ficará para trás.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Como está previsto na ordem do dia, vamos passar imediatamente à votação desta renovação da declaração do estado de emergência. Há mais do que quórum suficiente para procedermos a essa votação. Eu pergunto, pois, quem vota contra? PCP, os Verdes, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PAN, Bloco de Esquerda, CDS, PAN. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira. Senhora Deputada Cristina Rodrigues, não ouvi. Não. Quem vota a favor? PS, PSD, Senhora Deputada Cristina Rodrigues. E, portanto, esta renovação da declaração de estado de emergência foi aprovada e assim seguirá o seu caminho. Vamos então passar ao sexto ponto da nossa ordem do dia, debate preparatório do Conselho Europeu com a participação do Primeiro-Ministro, ao abrigo da alinhado número 1 do artigo 4º da Lei de Acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Dou assim a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa, que também cumprimento e saúde, visto que não o fiz há bocado, não reparei que estava cá. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Senhoras e Srs. Deputados. O primeiro ponto que ocupará o Conselho Europeu da próxima semana tem a ver com o ponto de situação sobre a situação do Covid. Em primeiro lugar, relativamente aos 6 contratos de aquisição de vacinas já assinados pela Comissão Europeia, a verificação de que todos os Estados-membros estão a apresentar os seus planos nacionais de vacinação como nós próprios os estamos a fazer e assegurando que há uma justa e equilibrada distribuição das vacinas e simultânea em todos os Estados-membros. Segundo elemento importante na coordenação da luta anti-Covid tem a ver com a estratégia de testes rápidos. Portugal já tem a sua estratégia nacional de testes e consideramos que é fundamental haver o estabelecimento de critérios comuns que permitam e facilitem o reconhecimento mútuo. Essa é uma condição essencial para podermos ter as fronteiras todas abertas e que não voltemos a ter situações de bloqueio quanto à liberdade de circulação entre os diferentes Estados-membros. O segundo tema fundamental do Conselho Europeu tem a ver com as alterações climáticas. O objetivo é que haja um compromisso comum quanto à redução de 55% das emissões até 2030, comparativamente com os níveis de 1990. Portugal, que foi o primeiro país do mundo a assumir o objetivo de neutralidade carbónica em 2050, tem bem consciência que o esforço maior que tem que ser feito é o da próxima década e apoiamos claramente a proposta da Comissão no sentido a que haja um compromisso de todos os Estados-membros para que a redução se verifique de 55% até 2030. Terceiro ponto que estará em consideração no Conselho Europeu é o que tem a ver com as questões da segurança e das relações externas. Em matéria de segurança, estará particularmente em cima da mesa o debate sobre as questões relativas ao terrorismo, ao radicalismo e ao extremismo violento, designadamente no espaço virtual. Portugal, para além de expressar renovadamente a sua solidariedade com os Estados-membros que têm sido alvo de ataques terroristas, como a Áustria, a Alemanha ou a França, apoia também o desenvolvimento das medidas antiterroristas, designadamente as que a Comissão tem vindo a propor e que serão objeto de impulso forte durante a próxima presidência portuguesa. Por outro lado, e no que diz respeito às relações externas, há vários temas em análise. Em primeiro lugar, a situação no Mediterrâneo Oriental. E Portugal, mais uma vez, para além de expressar a solidariedade com Chipre e com a Grécia, considera que é necessário que, de uma vez por todas, a União Europeia clarifique o seu nível de relacionamento com a Turquia, não continuando a alimentar mal-entendidos assentes em falsas expectativas, mas, pelo contrário, possamos ter uma relação clara. A Turquia é nossa aliada na NATO, a Turquia é uma vizinhança fundamental no quadro da União Europeia, temos de ter relações claras, transparentes, com a Turquia e isso tem que ficar, de uma vez por todas, clarificado. Em matéria de vizinhança também, será o outro tema das relações internacionais, será desenvolvido o debate sobre as relações com a vizinhança sul. Portugal apoia designadamente a renovação desta relação, mas entendemos que não pode substituir aquele que é a parceria estratégica entre Portugal e entre a Europa e o conjunto do continente africano, que não deve, em caso alguma, ser prejudicado. Terceiro elemento ainda no que diz respeito às relações externas, a nova oportunidade que existe em matéria de desenvolvimento das relações transatlânticas, desde logo marcadas pelo trabalho em conjunto que pode ser feito no combate às alterações climáticas, tanto mais que a administração Biden anunciou que no primeiro dia da sua nova administração regressará ao Acordo de Paris. É uma parceria que se restabelece e que é, certamente, bom augúrio para o futuro de toda a humanidade. Por fim, o Conselho, no dia 11, será marcado por uma cimeira da zona euro, em formato alargado, e em que incidirá particularmente sobre os temas relativos à União Bancária e à União de Mercados de Capital. Aqui gostaria, sobretudo, de enfatizar a importância do Conselho Europeu vir a endossar o acordo histórico alcançado na última reunião do Eurogrupo sobre a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e a introdução antecipada do mecanismo de apoio ao Fundo Único de Resolução, que entrará em vigor em 2022. Portugal muito se empenhou, enquanto Estado-membro, e também enquanto exerceu a presidência do Eurogrupo, para que estes resultados fossem alcançados, como peça essencial para complementar a União Económica e Monetária e afundar um passo concreto no aprofundamento da União Bancária e no reforço da confiança dos mercados no sistema financeiro europeu. Em síntese, senhoras e senhores deputados, estes são os temas que constam da agenda do próximo Conselho Europeu e que aqui resumidamente enunciei, dando assim espaço para poder depois responder às questões que seguramente não deixarão de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Capoulas Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Conselho Europeu da próxima semana ocorre no culminar de um ano em que tiveram lugar factos que ilustram bem o que a Europa tem de melhor e de pior. Do lado negativo, destacaria o penoso processo negocial do Brexit e a sucessão de peripécias que têm envolvido este divórcio litigioso e o significado político tem o facto de, pela primeira vez, desde a sua fundação, a União Europeia assistir à saída de um dos seus membros, ainda por cima dos mais relevantes, pese embora a atitude deste sempre reservada do Reino Unido face ao projeto europeu. Reserva que o processo negocial de saída tem evidenciado, ao ponto de, a escassos 27 dias da sua consumação, não sabermos se iremos assistir a uma saída regulada ou a uma saída caótica. Menos positiva também a reação inicial da Comissão à pandemia, hesitante e descoordenada. Mas o facto mais negativo de todos e que marcará o ano 2020 é certamente a postura de dois Estados-membros da União, assumida no COREPER 16 de 11 e confirmada no dia seguinte no Conselho de Assuntos Europeus, de veto à versão final, melhorada, negociada com o Parlamento Europeu e de que merece destaque o trabalho desenvolvido pelos eurodeputados portugueses Margarida Marques e José Manuel Fernandes, referente ao quadro financeiro plurianual e ao plano de recuperação para responder às consequências da crise decorrentes da Covid-19. Mas, por outro lado, felizmente, 2020 será igualmente marcado por alguns factos extraordinariamente positivos no plano europeu, de que se destaca, para além da agradável surpresa da nova liderança da Comissão, o acordo histórico de julho referente aos instrumentos financeiros referidos. Não só pelos elevados montantes envolvidos, mas sobretudo pela engenharia financeira encontrada e pelos princípios que lhes estão subjacentes, que na prática consagram o que era até então impensável, mesmo para os europeístas mais otimistas, a mutualização da dívida, para que o desfecho, o governo português, deu um contributo relevante. Igualmente merecedoras de aplauso, as novas orientações políticas da Comissão, as quais encaixam bem nas prioridades da presidência portuguesa do Conselho do próximo semestre. Resiliência e resposta à crise, reforço do modelo social europeu, integração do Pacto Ecológico em todas as políticas da União, reforço da soberania digital, afirmação da Europa no plano global, com especial enfoque para a relação UE-África, UE-Ásia, Índia e China, e ao restabelecimento da relação transatlântica.